ela despertou a possibilidade de que qualquer pessoa que tenha empenho, que tenha determinação, que queira realizar foco, rotina e processo, vai poder vender. E o que é que a gente tem hoje? Grandes corretores extraordinários de banco, arquiteto, engenheiro.
Vindo de outras profissões.
Vindo de outras profissões.
Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo. Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
Começa agora mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e esse é o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje eu tenho o prazer em receber nos estúdios do Vem Pra Mesa...
Corretor de imóveis, a Plano e Vendas tem um convite para você. Venha realizar milhares de sonhos conosco e trabalhar na melhor house do Brasil. São 60 empreendimentos em comercialização com mais de 8 mil unidades em estoque. Em 2022, teremos ainda 15 lançamentos para movimentar a sua carteira com novidades. As melhores comissões, campanhas, premiações e programas de fidelidade. Seguindo nossa metodologia, aqui você vende, nós garantimos. Venha para a família Plano e Vendas. Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br/plano e vendas.
Professor Tarcísio, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa.
Valeu, grande Sérgio. Prazer estar aqui, meu irmão, poder falar um pouquinho do trabalho, do que eu venho fazendo aqui no mercado, não só Nordeste, né? Mas também agora com a ajuda de todos os amigos, podendo também trabalhar aqui no
Pernambuco ficou pequena.
Graças a Deus.
De Pernambuco para o mundo agora.
Aí tá certo.
Quem é o professor Tarcísio? Se apresente.
Sérgio, meu trabalho começou no curso TTI, né? Eu tenho o bacharel em Direito, então tenho formação...
Você é doutor?
É. Dizem, né? Mas eu não
Você
gosto...
Você não atua.
Eu não gosto do título de doutor e sempre trabalhei focado em entender muito o mercado imobiliário. E aí fui captador, na verdade, de uma grande empresa, quando comecei. E aí senti a necessidade de sempre preparar a turma. Então fiz muita parceria, ajudava sempre muita gente. E aí apareceu a oportunidade de ensinar no curso, um curso super renomado lá, Interface. Tem Nordeste inteiro, isso facilitou muito minha comunicação com os outros estados. E aí me destaquei por isso. Então comecei sempre a preparar o corretor, dar mais poder, fazer um atendimento... bem mais preparado do que aquele atendimento puro e simples e mais preocupado com entender o cliente. Quando entendi o cliente, então fazer aquele atendimento 360 graus e levar também informação de todo o segmento, né, Sérgio? É muito comum falar só de lançamento ou falar só do programa Casa Verde e Amarela. Eu sempre levei a bandeira de que o corretor tem que fazer tudo, entender tudo, para depois escolher qual é o seu foco.
E antes da gente conhecer a história, a trajetória do professor Tarcísio, eu quero falar do nosso patrocinador, da Mais Metro Quadrado. Incorporador, você está satisfeito com suas vendas? Precisa equilibrar o share entre salão, online e parcerias? Está pensando em uma segunda força de vendas por conta dos lançamentos que virão? O VSO do seu estoque poderá ser impactado? Então você precisa conhecer as soluções da Mais Metro Quadrado, gerenciamento imobiliário, do Simão e do Rodrigues. Eles estão à disposição para agendar um bate-papo e entender como podem acelerar os seus resultados. Acesse www.maism2.com.br e saiba mais. E aí o mercado imobiliário te puxou?
Sim, me puxou nesse sentido de já ser captador, ver várias dores dos corretores, né? Via despreparo, via as pessoas muito mais desatentas. O mercado imobiliário como um todo, ele há 10 anos atrás, ele era muito empírico, né? A galera não procurava técnica, não queria estudar. Então, eu fui muito... Levo até hoje, né, o título e o nome do professor, porque o meu objetivo principal é ensinar com que os corretores hoje sejam extraordinários. Que aí é fazer um 360 graus, mentalidade... atendimento, estudo, produto, conhecimento de bairro, conhecimento do que ele está se dispondo a fazer de uma maneira especialista, né? E não superficial.
Agora, você entra no mercado imobiliário como captador.
Sim.
E você chegou a trabalhar como jurídico também, imobiliária?
Na verdade, eu fazia contrato, né? Eu fui, fazia estagiário. E aí, ao fazer o estágio, eu percebi que eu não tinha como ganhar dinheiro, né? E aí fui convidado para fazer captação, fiz captação.
Ganhava por imóvel.
Por imóvel captado. Percebi que tinha um grande...
Tinha dinheiro lá.
Case ali, porque eu fazia captação, fiquei doente numa época, passei 90 dias em casa por causa de uma conjuntivite e consegui vender muito, porque os imóveis, a matéria-prima, né, tava dentro da imobiliária e começou a vender, alugar tudo que eu captava. Então aí foi um sucesso incrível. Eu digo, meu Deus do céu, eu não vou estagiar mais de direito mais nunca e vou começar a fazer agora a captação e enveredar nesse caminho do corretor.
Mas você nunca atuou como corretor?
Não. Aí eu fui convidado em seguida para ser gerente de locação. Fui gerente de locação. Maior sucesso como gerente de locação. Saí e aí lançou o programa Minha Casa Minha Vida. E como eu tinha base do curso de Direito, eu achava... E a locação, que requer muita documentação na análise, eu disse, acho que esse é o meu local de venda. E aí eu fui chamado para ser coordenador. Fui coordenador de um empreendimento, o primeiro empreendimento na região metropolitana de Recife. E aí trabalhei com ele, foi um sucesso de venda. A gente fez 360 vendas num final de semana. E de lá para cá eu comecei a me especializar na rotina do corretor, a entender o que faltava para que ele conseguisse muito sucesso com as vendas.
Isso era o que, ano 2010, 2011, por aí?
Isso, nessa...
Uns 10 anos atrás.
10 anos.
E que você olhou nessa época de rotina? O que, que você entendeu que você poderia agregar?
Eu observei que grandes campeões de vendas que eu acompanhava, como coordenador do produto, de um produto, fui do outro produto, eu percebi que tinha um modus operandi, sabe, Sérgio? Tinha uma forma, um modelo que dava para replicar. E alguns que faziam 8, 9 vendas, que performavam com mais de 5 vendas, que esse era o que eu intitulava como o foco para ser modelado, ele também errava em alguns pontos. Então eu disse, eu acredito que se a gente criar um modelo onde melhora a performance desse corretor, ele vai vender mais e a gente também vai poder modelar para aquele que não tem, que não faz ainda. Então aí eu fiz esse programa entendendo, comecei, claro, lá há 10 anos atrás, um pouquinho antes, entendendo como é que funcionava, passando para algumas pessoas, sem cobrar, sem fazer nada, mas passando, e aí foi criando prova social, né? Acho que o meu...
Foi dando resultado.
Muito resultado, muito resultado. Eu acho que eu catalogo pouco os resultados que eu tenho. Minha agência fica cobrando isso, porque pega melhor, pega mais coisas.
Tem que ter depoimento, tem que ter
depoimento. Tem que ter muito depoimento. E aí, graças a Deus, isso dá muito certo. Eu tenho uma fé muito grande, então eu entrego isso com muito esmero. Então acho que essa entrega extraordinária também é minha, né? Eu gosto muito do que eu faço, eu me realizo com isso. Então, naturalmente, eu acho que as pessoas também percebem e veem muita verdade.
E da onde veio o selo extraordinário? Essa marca aí que você... Pô,
massa, eu quando bolei o nome, né? Tem aquela história de querer rotular, né? Eu preciso rotular esse negócio. Professor Tarcísio não dá sal mais.
Preciso dar um carimbo.
Preciso dar um carimbo. E aí eu fiquei com a definição da palavra, né? Da mediocridade e do extraordinário. O ordinário na ordem e o que é extra, né? Então, eu, quando vou levar a rotina extraordinária para o corretor, como no treinamento, eu explico logo, esse treinamento não é para quem quer vender todo mês. Esse treinamento é para quem quer ter constância, disciplina, mentalidade de campeão. Quem não quer vender 5, 6 todo mês, não precisa fazer o treinamento. Até porque, para vender 1, 2, o nosso mercado é muito generoso, né? Isso acontece com qualquer um.
E o corretor, ele enxerga isso? Ele começa a seguir esse método, essa rotina?
Eu lhe confesso, Sérgio, que acontece o seguinte. No início, a rotina extraordinária, ela tinha uma pegada muito arrogante. Eu via isso nos corretores. Porque eu dizia só a técnica e como é que tinha que fazer. E como funcionava, porque eu aplicava com quem eu coordenava nos empreendimentos que eu estava. Mas aí eu mudei isso. E aí mergulhei na inteligência emocional, mergulhei na mudança de mentalidade para fazer com que as pessoas mudassem a sua forma de agir. Eu preciso mudar a mentalidade. Então fui provocando. Hoje a gente tem um módulo inicial só de mentalidade, perfil comportamental, para a pessoa se enxergar e poder mudar em cima disso. Eu sou prova viva de que a mudança acontece e de que as pessoas mudam, né? A gente vê, acompanha muito isso, mas não sabe como. Então, eu sempre digo que tem um campeão dentro de cada um, que existe o melhor modelo. Às vezes as pessoas é excelente pai, excelente marido e um péssimo profissional. Então, eu sempre digo, onde é que está esse excelente pai, excelente marido que não consegue exercer como corretor? E graças a Deus tem tido muito sucesso. É, professor, eu não tinha pensado nisso. E aí a gente vai usando ferramenta para que ele desperte esse gigante.
E a entrada no TTI, como é que foi? Quando foi?
É, a entrada no TTI foi a minha porta de entrada para o sistema educacional corporativo imobiliário, que eu digo hoje. Eu acho que tem muito pouca gente que faz isso, né? Eu só vivo disso, eu tenho essa experiência, esse resultado. E eu fui convidado, na verdade, porque eu levava o pessoal de Recife para fazer o curso em Maceió. Porque o curso em Maceió, lá, era só fazer a prova. Mas era um curso muito bom, que tinha um conteúdo, que tinha uma apostila. E aí, essa apostila, esse material, quando eu vi, eu disse, ah, eu quero fazer esse curso. Primeiro, como aluno, eu fiz o curso TTI, fui lá, assisti, e aí conheci os donos, né? E ele disse, ah, Tarcísio, a gente tá abrindo o Recife, e você é aluno, você já sabe qual é a metodologia, você tem um curso de direito, por que você não ensina lá com a gente? Aí eu comecei ensinando.
Sala de aula.
Sala de
presencial.
Aula. Presencial. E aí foi uma época muito boa. Hoje eu tenho cerca de 9 mil a 10 mil pessoas que foram formadas nessa escola. Então me deu uma experiência incrível. Eu sou eternamente grato. São meus amigos hoje. Fiz esse trabalho inicial. Depois eles abriram em Caruaru. Hoje, claro que a formação ela está muito menos presencial, né? Tem uns cursos online. E aí, para o online, eu não tenho turma nenhuma, não faço ainda treinamento. Agora, fui convidado para participar do IBET, que é em Fortaleza, e estou fazendo a pós-graduação e o TTI também do IBET. Gravei já e estou no online agora.
Muito bom. E dentro do TTI, você falava sobre quais temas, quais assuntos você dava?
Minha cadeira, operações imobiliárias e marketing imobiliário.
Certo.
Então, sempre muito ligado ao escopo, né? A espinha dorsal, locação, vendas, o como entender que a cadeira faz isso, e marketing imobiliário. Então, essas duas cadeiras eu fiquei sempre responsável por ela.
E essa entrada no TTI foi mais ou menos que ano que você entra no TTI? Como...
Eu tenho hoje 12 anos de sala de aula.
12 anos.
12 anos de sala de aula. Então, ainda como coordenador... Eu fui gerente também da MRV, né, quando eu saí da coordenação desse produto, que foi um sucesso. Fiquei com 4 anos como gerente da MRV.
Em qual cidade?
Recife.
Recife.
É. E aí, a última participação presencial foi nesse momento na MRV. E aí, em seguida, eu fui só para a sala de aula, fiquei só exclusivo fazendo treinamento e dando aula no curso TTI.
E você sempre muito próximo dos corretores, como gerente, como instrutor. Nunca pensou em entrar na venda?
Na verdade, eu acredito que é vocação, né? A gente fica olhando as comissões e dá vontade de entrar. Mas eu tenho um princípio muito forte que não é o dinheiro, cara, que me motiva. Eu sou muito estimulado.
O que te motiva?
O que me motiva é o resultado das pessoas. Sou muito influente, eu adoro fazer as pessoas darem certo, então a felicidade do outro... Me contagia mais do que a minha própria felicidade financeira.
E como é que vem esse resultado? Vem depois de um tempo, né? Não é imediato.
Sim.
A pessoa te manda uma mensagem, ou você encontra ela num plantão depois.
Eu provoco muito feedback, né? Eu termino todo o meu treinamento, todo mundo recebe uma mensagem. E aí, gostou? Preciso de um feedback sincero, seu, para que eu possa mudar. Isso é verdade. Eu já mudei muito o meu treinamento por conta desses feedbacks. Então, quando eu tenho isso, eu entendo melhor o que eu posso fazer, como eu posso melhorar, e naturalmente é muita surpresa, Sérgio. Os feedbacks que eu tenho, 95% é que é top, que valeu, que mudou, que transformou. E depois de 8 dias eu peço de novo, acabei de vender, professor, porque eu usei aquela forma, aquele método de recuperar cliente, aquele método de indicar cliente. Então eu fico muito grato, sabe, Sérgio? Porque, na verdade, é muito validado. Hoje eu tenho mais de 16 pessoas na minha mentoria. Então eu falo com o corretor de domingo a domingo, porque no domingo, que é o único dia de folga, minha mulher se transformou em corretora. Então eu falo corretor.
A sua mulher é corretora?
É, minha mulher é corretora agora.
Então você treina dentro de casa?
Dentro de casa. É meio desobediente, porque santo de casa não faz milagre, você sabe, né? Mas aí a gente... meu foco é transformar a vida do corretor. Hoje eu me realizo com isso. Tudo que eu faço é com esse objetivo. É transformar.
Agora, quem trabalha com educação, e eu trabalho bastante também com educação, tem um trabalho muito maior do que o de sala de aula, que é você estar sempre em atualização, você trazer conteúdos novos. Imagino que o conteúdo que você dava 10 anos atrás foi melhorando a cada mês. Como é que você faz para para estar alterando, para estar melhorando o seu conteúdo?
Tá. Eu tenho hoje uma preparação muito voltada para a leitura, mas eu tenho todo mês um treinamento a ser feito. Todo mês, independente. Eu tenho que fazer um treinamento por mês. Esse mês eu fiz do Google ADS, porque eu precisava opinar sobre alguns temas.
Você investe na sua parte educacional?
Muito, muito. Cheguei no início, quando eu comecei, a investir 50%. Era coisa de louco. Mas eu sabia que isso, esse investimento voltaria para mim em forma de treinamento, de eficiência. Eu recebi até um feedback essa semana que eu postei, que o corretor disse: professor, toda semana o senhor está aqui e toda semana o senhor fala alguma coisa diferente, né? Alguma coisa que instiga a gente. Eu disse: graças a Deus, né? Já imaginou falando o mesmo texto, a mesma forma para todo mundo, de onde eu passo. Então essa preocupação, ou seja, muito de leitura e muito de curso. Muito de leitura e curso.
Agora, você atuava muito no estado do Pernambuco, indo para Recife. Agora começou a sair um pouquinho.
É, eu em 3 a 4 anos atrás, eu tive uma experiência muito mais forte que Fortaleza. Hoje Fortaleza me abraça muito.
Uma praça maravilhosa, conheço muito.
Muito bom, muito bom.
Muitas imobiliárias.
Muitas imobiliárias. Eu vou para Fortaleza hoje, faço 3 treinamentos num dia só. Então,
com frequência você vai?
Com muita frequência. Acho que todo mês eu tô lá. É, tem uma participação muito boa também em Maceió, que é uma praça que eu gosto muito. Lá tem muitos amigos, muita gente boa. Tem uma praça agora que eu comecei a conquistar, que é Aracaju. Muito forte, tem um pessoal lá da associação, um trabalho bem diferente da Associação dos Corretores lá. E essa linguagem minha e essa praça foi exatamente por achar pequeno mesmo Pernambuco. E eu gosto muito, Sérgio, de experimentar o que acontece na outra praça para poder replicar aqui. Então, estar em São Paulo, por exemplo, me faz entender várias coisas que a gente em Pernambuco, Fortaleza, Natal, Aracaju não faz e que a gente poderia fazer. Inclusive, de maneira mais genérica, né? Mais ampla, falando para incorporadoras. Eu acredito que tem muito a somar.
E a gente está gravando agora em outubro, né? Início de outubro. Você acabou de fazer um treinamento ontem, vai fazer um hoje.
Isso.
Como é que é essa sensação de vir para São Paulo e encher uma classe, encher uma turma, tirar foto com as pessoas, muitas já te seguiam? Como é que é essa sensação de chegar em São Paulo, né? Que é São Paulo, né? É a capital, o centro financeiro do Brasil.
A gente tem que ter muito cuidado, né, Sérgio, para falar, porque o povo é doído, né? Os haters podem meter o pau aqui e dizer isso, aquilo, porque tá. Mas eu digo o seguinte: é nordestino, vim para cá, cheio de sotaque, né? Forte, arraigado. A gente tem que entrar com alguém, sabe? Eu sou muito grato, meu amigo Felipe, pessoal lá da DF, Denis, que abriu as portas para mim. Porque se isso não acontece, se eu vou sozinho, se eu acho que eu vou crescer só, ou que eu sou imbatível, e eu cheguei com medo da porra, fiquei muito apreensivo, eu digo, será que o meu conteúdo serve? Será que o meu conteúdo se aplica?
Será que vão gostar de mim?
Será que vão gostar de mim? Então, graças a Deus, a surpresa foi boa, né?
Mas deu um friozinho na barriga?
Deu muito, muito. Deu até uma dor de barriga mesmo, né? Foi frio, não. Mas aí, quando, nos primeiros minutos, eu já sentia que tinha... A gente vai sentindo, né? Quando vai falando com a plateia. Sim, que sim. Tinha muito conteúdo a ser aplicado do que eu fazia. E é muito ligado, graças a Deus. Eu não digo que é crença que me limita, mas a minha humildade. Então, o pé no chão faz a gente sempre ter o frio na barriga, acreditar que a gente tem um conteúdo a ser dado, mas que pode ter muita gente preparado. E a minha missão, escrevi ontem no Instagram, é fazer com que 70% do mercado imobiliário conheça o método extraordinário, levando na força, na garra.
E falando da importância dessas parcerias, de ter, como você citou, o Felipe, o Denis, você já tinha falado do Garra aqui antes da gente começar. Qual que é a importância de ter esses parceiros no mercado, um abrindo porta para o outro, um ajudando o outro?
Sérgio, é muito massa, cara, porque o mercado é pequeno, né? O mercado imobiliário é muito pequeno, então eu vejo falar o seu nome, eu vejo falar o nome de Garra, eu vejo falar o nome de Felipe, eu vejo falar o nome de Matheus Brilhante, parece que todos ficam meio que circulando e todo mundo conhece como referência. E, cara, sinceramente, tá com você, tá com o Felipe. São caras que há 5, 6 anos atrás eu admirava, vi muito material e eu disse, porra, um dia eu vou estar com os caras. Então, tá com vocês, compartilhando de conhecimento, da amizade, de troca, é muito gratificante e tem que estar com essas pessoas, né? Eu fico muito preocupado com esse contato que é criado, sabe? Com essa generosidade, com esse amor e que seja sincero, que se ajude. Tem meu amigo lá, Oliveira, que você conhece também, sim, que é um cara extraordinário. A gente soma muito. Então, acho que esse princípio é esse, é um ajudando o outro e fortalecendo o mercado como um todo. Não que o outro prejudica. Agora estou fazendo uma imersão no sábado, tarde de folga, de quinta a sábado, mas resolvi participar de uma imersão de um amigo que está começando agora, que é o Máquina de Venda. Já tem uma experiência de 2-3 anos, mas para mim é uma pessoa recente que eu estou ajudando e quero participar porque eu acredito muito na régua de atendimento de alta qualidade do mercado imobiliário. Então, quem tiver com esse propósito, eu estou junto.
E falando um pouco sobre tecnologia, né? A gente vê a tecnologia cada vez mais entrando na nossa vida, em todos os segmentos, o mercado imobiliário também. Qual que é a sua opinião sobre o uso da tecnologia, não só marketing digital, mas a tecnologia que ajuda hoje o corretor a atender melhor o seu cliente, a captar, a filtrar? O que você pensa sobre tecnologia?
Eu participo muito de tudo que está acontecendo como novo de ferramenta. Eu sempre digo que tem muita coisa que a gente fez antigamente, por exemplo, a captação de rua, que existem ferramentas que você pode fazer isso hoje.
Como é que você fazia a captação de rua lá atrás?
Lá atrás a gente ia na moto, né? Chegava, descia, jogava o chaveco, que na época era chaveco, contava, né? Pro porteiro, conversava com o síndico, criava. E hoje eu tenho uns amigos mesmo, pessoal lá da Lude, pessoal de outras grandes empresas.
Alex
aí.
Da Lude?
É, Alex. Que você vai no aplicativo e tem tudo facilitado. Então é tão fácil.
Não precisa
você
tomar
fazer.
Chuva.
Não precisa tomar chuva. E que tome, né? Pra gente também não perder o tete a tete, o PAP. Eu acredito muito nisso. Eu faço até hoje com o pessoal que eu oriento, que eu dou mentoria. Eu vou pra ação de rua. Eu gosto de sentir o cheiro da venda. E também de estimular a pessoa através do exemplo.
Esse negócio de captação é legal. Eu estava ano passado, 2020, procurando apartamento para comprar e saí com a minha esposa a pé no bairro, tocando em alguns prédios e perguntando se tinha apartamento à venda.
Uhum.
No
raio lá.
Naquela manhã lá, a gente conheceu alguns imóveis e tal, e captamos, né? Posso falar que captamos. Sim. 3 imóveis que não estavam imobiliários. Então, se o corretor quiser hoje, independente de tecnologia,
sim,
bater perna,
sim,
ele pode captar imóvel.
É, porque tem aquelas pessoas que não estão em portais, que não estão identificadas,
sim,
né?
Sim.
Então, o cara também que está pensando em vender. Eu acho que você tem atitudes muito primárias que dão muito resultado. A gente tem aqui exemplo, conheci pessoas ontem, lá na DF, que o cara faz um mundo de captação. E é muito do PAP. O cara vai pra rua, o cara tem contato com o cara da padaria, com o cara da quitanda. Então, tá no radar, né? É perceber que aquilo dali tem uma importância pra você enquanto matéria-prima. E quem entra por esse caminho e faz isso como foco, a captação, pode ter certeza que vai ter muito sucesso. Numa manhã, 3 captações. Se o cara fizer isso 4-5 manhãs, na semana,
exato,
o cara tem mais de 10 imóveis.
E tem corretor, como você falou, que quando entra na imobiliária, às vezes ele ainda não é corretor e tá estagiário e não pode vender. É colocado para fazer captação e ganha um valor por imóvel captado. Se ele fizer essa rodada a pé aí em alguns bairros, andando... e aquele chaveco com o porteiro, com o zelador, ele consegue lá 2-3 imóveis aí por dia, novos, né?
Sem contar, né, Sérgio, que a gente tem que lembrar que o cara tem informação privilegiada. O cara sabe quais são as encomendas que a empresa já tem. Então, olha só, é muito bom trabalhar, focar, perceber que eu posso pegar um produto que já está certo para o comprador. 3 quartos, bairro tal... rua tal, então eu já vou certo. Às vezes até as pessoas encomendam um prédio, né? Chega pro prédio e diz, eu quero no prédio tal. Então fica muito fácil você encontrar. Eu acredito muito que... Eu comparo muito mercado imobiliário com qualquer outro mercado, né? E eu digo, muito bom você trabalhar sem estoque. É muito bom você trabalhar com a encomenda certa. É como se eu vendesse a camisa e eu só vendesse o tamanho X na hora tal pra pessoa tal. E a venda já vem certa. A captação é isso. É a possibilidade de você não só fazer estoque, mas também pegar encomenda, agir por demanda. Então é muito legal, muito legal.
E a captação,
sou muito simpático.
E a captação é você trabalhar com o vendedor,
sim,
e não o comprador. Que no 99%, 90% do mercado olha às vezes só o comprador e não o vendedor.
E acha que só tem um cliente, né?
Só tem um cliente.
É, só tem um cliente.
E normalmente quem tem imóvel está mal assistido, né? Ele está mal assessorado, ele não... muito corretor, muito imobiliário olha para quem quer comprar, não para quem quer vender.
Só. não sabe as dores, não sabe os motivos. Tem gente que deixa de alugar e passa a vender, tem gente que vende e passa a alugar. Eu sempre tive esse princípio quando fui captador de orientar muito isso. Então, dá para fazer muita coisa e dá para ter muito relacionamento, que também é a nossa base, né? Então, as pessoas esquecem esse trabalho mais braçal, mais estratégico, e quer fazer o que é fácil, né, Sérgio? Essa é a minha frase. Eu acho que o que é fácil não dá resultado. Eu sempre busco fazer o que dá mais trabalho.
A concorrência é melhor no difícil, né?
É, total.
E você, nas suas andanças aí pelo Brasil, conversando com corretores, imobiliárias, como é que você avalia o cenário hoje imobiliário entre corretores autônomos, imobiliárias pequenas? Estão surgindo muitas pequenas imobiliárias aí em algumas cidades. A gente não vê talvez mais grandes imobiliárias em algumas cidades. Tem muito gerente, diretor saindo e montando estruturas. O fortalecimento do corretor autônomo cada vez é uma realidade. Talvez há 10 anos o corretor precisava estar pendurado numa imobiliária. Hoje ele consegue fazer muita coisa sozinho.
Eu digo dois movimentos, Sérgio, que ocorreram. O primeiro é o marketing digital que fez isso, né? A capacidade de todos poderem gerar clientes. E o segundo é o suporte. Acho que muitas imobiliárias mais antigas, de nome, elas perderam a relação, experiência com o corretor e passaram a ver o número do corretor. Então, isso já era muito falho. Então, eu já vi diversas frases de grandes empresas. Ah, é só mais um corretor. Ah, se não vender, tira. Ah, se não... E quando a gente vê hoje o formato de pessoas que estão dando certo no mercado, seja imobiliária pequena, elas estão todas totalmente diferentes. Quem é a pessoa, quem é a família, quem é a experiência. Eu escutei uma frase muito legal que o Felipe me falou lá da DF, que a primeira pessoa é o cliente. O primeiro cliente é o corretor. Então é muito massa isso, né? Você vê um ambiente totalmente confortável, aconchegante, porque o período que o cara passa mais tempo é no imobiliário. Eu me lembro que eu saía para casa, chegava 8 horas da noite, e onde eu morava era ali. Ali era que era a minha família, ali era que era o meu ambiente. Então, se não tiver um ambiente convidativo, o cara vai sair para aquele ambiente. A gente tem que lembrar, Sérgio, que o corretor não vai sair de uma grande empresa se ele for bem tratado. Ele não vai sair de uma grande empresa se ela tiver um sistema de remuneração crescente, favorável. Então, eu acho que foi muitos erros e, claro, o advento do marketing digital, isso favorece muito. Ainda tem grandes empresas que fazem muito treinamento, que criam muito processo, que estão atentas a isso, mas hoje o número, eu acredito que é muito baixo. Pernambuco, por exemplo, a gente só tem uma ou duas grandes empresas. Fortaleza, você também vai ver que as grandes empresas não são tão grandes, né? Acabam sendo muitas pequenas,
sim,
grandes empresas. E aí vai, e o mercado vai fazendo com esse dinamismo, né? Esse processo é muito legal poder ter essa lente, que você faz muito bem isso, analisando, vendo, estando nos bastidores, observando esse mercado, como é que ele funciona. É muito legal ver esse movimento acontecer e essa mudança, né?
E falando dessa mudança do perfil do corretor, você muitos anos nesse segmento, alguns anos atrás, ser corretor era a segunda opção. Não dei certo, vou fazer o TTI, vou começar a vender. Hoje, a gente começa a ver pessoas mais jovens ou também de todas as idades querendo ser corretor.
Isso também veio...
Isso mudou.
Isso mudou também por conta dessa fragmentação. Quando surgem novas empresas, elas não podem e elas não têm a força que a grande empresa tem para atrair pessoas. E o que é que ela fez? Ela criou nas pessoas a possibilidade, ela despertou a possibilidade de que qualquer pessoa que tenha empenho, que tenha determinação, que queira realizar foco, rotina e processo, vai poder vender. E o que é que a gente tem hoje? Grandes corretores extraordinários de banco, arquiteto, engenheiro.
Vindo de outras profissões.
Acho que eu fiz até uma live com o pessoal de outras profissões. A gente tem muita gente. Advogado, a gente tem muito arquiteto, a gente tem muito engenheiro, tem muitas outras profissões e atividades, né? Tem pessoas que trabalhavam totalmente no comércio, tem uma menina que faz mentoria comigo, trabalhava na escola, com a pandemia ter acontecido e tal, enfraqueceu, achou que o salário de professora não dava, foi ser corretora e está tendo maior sucesso. Então, é muito legal ver essa pluralidade, né, das profissões. Eu acho que engrandece muito o nosso mercado. Cada um que chega, chega com uma força, com um olhar diferente. E isso faz refletir diretamente nos resultados e no comportamento do mercado imobiliário. Por isso que ele é tão dinâmico. Acredito que é a soma dessa turma toda.
E quando você está numa sala de aula presencial, o online não tem essa troca, quando você olha no olhar da pessoa, você já identifica que ela vai ser uma boa corretora, um bom corretor? Você já...
Ah, fiz isso ontem. Eu olhei pro cara, perguntei, fiz um negócio, eu disse, ei, aí chamei o dono da imobiliária, ei, isso aí é extraordinário, tá pronto. É muito, é lógico quando a gente faz isso há muito tempo, né? O faro fica mais apurado. Então você vê o olhar, você vê a dedicação, você vê o estudo. Eu nunca vi, Sérgio, nunca, sinceramente, eu nunca vi um corretor ter grandes resultados que não estuda, que não é atento e que não escuta. Eu nunca vi. Sinceramente, eu nunca vi. Dos todos que eu trato, que eu cuido e que eu vejo, eles são muito atentos e inquietos. Estão sempre estudando, vendo algo novo, ai, curioso, sabe? Sempre. E aí, naturalmente, esse tipo de comportamento, essa modelagem dá para aplicar e usar um método onde as pessoas consigam ter esse resultado.
E o curioso que você falou, ser curioso é falar mais ou ouvir mais?
Ouvir muito.
Ouvir muito.
Muito. Para que você possa fazer, dentro dessa atividade, aquilo que outras pessoas estão fazendo e observando de uma maneira diferente. Para que você consiga saber onde são os meus pontos fracos, onde são os meus pontos fortes e como eu posso fazer aquilo que Sérgio faz enquanto corretor que está lá dando plantão, ligando, qual é o processo dele, né? Como é que ele tem resultado? Então eu posso aplicar algumas coisas para mim e o meu também pode ser aplicado para o outro. Isso é muito legal, essa soma, essa troca é importantíssima para o corretor de imóveis.
E falando um pouquinho da diferença regionais, culturais que tem no Brasil, às vezes uma cidade do lado da outra já tem algo muito diferente.
Eu escutei isso ontem aqui, o cara falou, a gente está a 20 quilômetros, não me lembro qual a cidade, mas a gente está a 20 quilômetros do outro, Ribeirão Preto e uma cidade do lado, não sei qual era. Não, São José é esse mesmo.
É.
Aí há uma cidade de lado, ele disse, rapaz, é incrível.
Muda tudo já.
Porque a cidade é maior e parece que a gente vem do mato e a turma tá na cidade e tal. Então é muito diferente. A cultura é muito diferente, né, do local. A abordagem é muito diferente. A gente acha que é só
respeitar sotaque. Essa regionalidade.
Não, total. O pessoal, por exemplo, de Fortaleza é super entusiasmado, né? A gente chega, grita, Recife já não é assim. Então Maceió também já não é assim. Então é muito... plural, essa forma, esse comportamento. É muito legal você ver, entender e saber como se comporta. Tem um empresário lá de Garanhuns, que Garanhuns é a 180 quilômetros de Recife, né? Ele disse que nunca viu tanta diferença em 180 quilômetros. Parece que é outro mundo. Então, é muito peculiar, né? Se a gente está falando de uma grande empresa que tem um processo já super definido e estranha, você imagina culturalmente o imobiliária ou um empreendimento, um setor comercial sendo criado nessas diversas dimensões. Eu já lhe admiro aí pela sua consultoria entender como é que se comporta essa turma toda, né?
E falando um pouco da pandemia, que a pandemia alterou aí no seu dia a dia, na sua vida?
Ô, rapaz, coisa boa, vamos falar agora. Não da pandemia.
Da pandemia mas é coisa ruim, mas o que ela mudou aí? O que ela fez saltar aí de diferente aí para o mercado?
Há dois anos... Eu tinha 5 contratos, todos os contratos presenciais. E quando veio a pandemia, meus contratos se tornaram totalmente online. E eu fiz 20 contratos. Então, para mim, foi um salto incrível.
Não precisava pegar o carro, não precisava pegar avião?
Não, gasolina pode dar 10 reais. Então, a gente já diminuindo. E teve outra coisa também, Sérgio, que a gente começou a se preocupar com o atendimento, em saber converter melhor. A geração de lead não é só ela como importante. É importante converter. Então o cara gera lá 10, 15 mil, bota lá, queima, mas ele não tem uma equipe preparada. Então quando a gente vai para mentoria, para o treinamento, para o acompanhamento e faz esse trabalho, o cara entende que agora não é só gerar lead. Eu até faço uma brincadeira que eu digo, acabou o gigolô de lead, quando eu começo o treinamento.
O que é o gigolô de lead?
O gigolô de lead é o cara que só vive do lead, né? Eu quero lead, eu quero lead, eu quero lead. Então, vai ter sempre o próximo lead, o melhor, e o que ele tem ele não trata. Então tem clientes recuperados a serem recuperados, tem clientes para pedir indicação e tem clientes da rede orgânica dele. Então se ele não sabe tratar quem ele conhece, já imaginou como é que ele vai tratar quem ele não conhece? Então eu acredito que a minha carteira, o meu network é o meu primeiro exercício, é o meu primeiro treinamento.
A tua agenda ou do celular?
Isso. Se eu não trato ela, se eu não posto meus status, se eu não posto meus stories, se eu não tenho frequência de atrair ninguém, eu não vou poder lidar com um novo cliente. Então, eu desenvolvi isso com as pessoas que eu acompanho. Eu tenho hoje 6 empresas que eu acompanho constantemente. Uma delas é uma construtora que tem house. Há 4 anos eu faço isso em Caruaru. Por isso que eu escolhi morar lá. Sou apaixonado pela cidade. Ontem me perguntaram, e aí, São Paulo tá gostando disso? Mais de Caruaru, não. O clima é parecido, mas lá é melhor. E aí eu sempre focado em fazer com que o corretor se sinta, primeiro, útil, tenha um processo e tenha esse dinamismo. Sabe, Sérgio? Na pandemia, a gente bateu recorde. Todas as equipes vendeu mais do que o que a gente vendia. Eu acredito muito que foi por conta da inquietação, o medo, que a gente não sabia como é que ia ficar, né? Teve algumas escapadas aí, pirata, né? Fechado com stand, mas a gente viu muito cliente querendo comprar. Eu acho que ficou muito latente o medo e aonde a gente estava. Eu, por exemplo, na pandemia me mudei para um apartamento de 3 quartos, que eu nunca pensei em ir para um apartamento maior. Mas por que eu fui? Porque a minha necessidade de ter um estúdio, de ter um lugar para trabalhar, precisava. Então acho que muitas necessidades foram mudadas com o advento dessa crise, né, mundial que passamos. Muitas coisas. Teve gente que foi para o sítio, teve gente que comprou casa, teve gente que estava com dinheiro guardado e disse, quer saber, eu vou comprar minha casa na praia porque eu não vou viver, vai que eu morro.
Claro, é o medo da morte.
Eu não vivi minha vida. Então, acho que encorajou muitos clientes e, consequentemente, o mercado preparado sobre absorver isso muito bem, porque estava muito inquieto para estudar e converter as oportunidades.
Excelente. E falando um pouco de autoestima, de confiança do corretor, né? Você comentou que também prepara esse lado psicológico do corretor, que é um profissional que acorda, teoricamente, todo dia desempregado. Ele tem que todo dia correr atrás, todo dia... ele fez uma venda ontem, ele tem que fazer uma amanhã, ele tem que fazer uma mês que vem, porque não, ninguém sabe o que vai ser o dia de amanhã. E ele está com uma mentalidade blindada, fechada, e ele está animado. É super importante. Como é que você trabalha essa questão da mentalidade do corretor?
Tá. Primeiro eu começo mapeando o perfil, né, dele. E a gente tem que brigar com o nosso perfil.
Cada um tem seu perfil.
Isso, cada um tem seu perfil, né? Tem um básico do perfil, do método DISC, que aí diz dominante, influente, os principais. Dominante, influente, estável e analítico. Dentro desses contextos, eu preciso entender que ele tem um perfil, mas ele não precisa ser o perfil dele. Tem uma coisa muito legal que eu disse para a galera e eu uso como exemplo. Eu sempre fui dominante e influente no trabalho. Em casa eu era estável e analítico. Aí eu faço a pergunta, né? Onde eu sou melhor? Para minha mulher, né? Ela disse sim, trabalhando, né? Super prêmio e tal, mas com os meninos você negligencia, você não acompanha. Eu disse, ó. Então se eu tenho as características como dominante e influente na rua, e faço isso muito bem, eu vou pegar essas características, dominante e influente, e vou aplicar em casa. Aí tudo muda. Comecei a acompanhar meus filhos, comecei a praticar. Então, isso acontece também ao contrário. Tem gente que não tem, ou acha que é a imobiliária que ele tá, ou acha que é a house, ou acha que é a equipe, quer roubar ele, sabe? Aí começa com aquele sentimento de não sei, não dá, desconfiança, descrédito, acha que não é o momento, é culpa do político, é culpa do governador, é culpa do presidente. Aí começa a terceirizar a culpa. E quando ele passa a entender que a produtividade depende de uma organização e um roteiro a ser praticado, que não é bom, não é bom. Acho que a gente tem que deixar de romantizar isso. Ah, trabalhar é bom, não é, um saco. Eu gosto mesmo de tomar cerveja, passear, ir pro forró, eu e minha Pepita e meus filhos. Mas a gente sabe que para fazer aquilo que a gente gosta, tem que fazer aquilo que a gente não gosta. Acho que quando a gente tem isso como princípio, o corretor ele entende melhor. Acho que ele procura muito fazer as coisas que ele gosta. E acaba que não tem produtividade. Ah, eu não vou ligar. Por que eu não vou ligar? Porque eu não gosto de ligar. Eu sou bom mesmo na geração de líder, E aí tem uma oportunidade na ligação. E tem uma oportunidade na captação, como a gente falou na rua. e ter uma oportunidade também recuperando cliente. Não ligo para o cliente mais de 4 vezes, professor. Eu ia. E eu só compro depois da 6ª ligação, ó. E tem um monte de gente igual a mim, né? Então, entender esse perfil, fazer essa mudança em cima dessa formatação para ressignificar o que você vai fazer e o que tem que ser feito. Não é o que gosta, é o que tem que ser feito.
E o que que você já viu no mercado com algum profissional aí, corretor? Alguma coisa que te partiu o coração, que você não gostaria de ver novamente aí?
Tá. Mercado imobiliário, para mim, o que eu mais escuto, que mais parte do meu coração, é o cara dizer que não precisa de treinamento, né?
Não precisa de treinamento.
Não precisa de treinamento, não.
Ele sabe tudo.
Não, ele não precisa. Não ele precisa. Diz que se o corretor souber, ele vai embora. Que ele vai ficar sábio, ele vai entender
e ele sai. Isso o dono da imobiliária.
O dono da imobiliária diz isso. Ele não, dono ou gerente. E partilha dessa ideia. Ou acontece o seguinte: ele proíbe o cara de ir para um evento. Então tem um congresso.
Ele quer pagar do bolso dele.
Não, ele não quer que o cara. Ele nem paga do dele.
Não, sim, mas o corretor vai pagar e ele não quer nem liberar o corretor.
Não. Não tem necessidade, não. E você perder 2 dias para um treinamento, eu deixar de vender para ir treinar. E a gente vê, né? O exemplo do esporte, né? O exemplo do futebol. O exemplo de um grande atleta de alta performance. É mais treinamento do que jogo. Então acho que quando a gente treina mais para jogar, a gente tá mais preparado pro jogo. E as pessoas não entendem isso. Se eu treino, se você treina, se a gente tem mentor, se a gente participa, porque o cara que tá começando agora, eu sempre digo isso, como é que tu não liga se eu até hoje, nesses mais de 10 anos de profissão, eu ligo para fechar um contrato? Sendo conhecido, tendo Instagram, tendo gente, tendo um trabalho feito, tendo prova social, eu faço. Imagina tu começou agora. Então acho que tem que fazer, sabe? Acho que tem que provocar. Isso é muito triste ver essa visão. Eu acho que é os caras que estão perdendo o mercado.
E quando você manda uma proposta e o dono, o gerente, fala que tá caro?
Ah, ele diz que tá caro por quê? O primeiro ponto, Sérgio, de achar caro o treinamento, que eu não acho, né? E até vou mudar os valores depois do Vem Pra Mesa.
Tem que subir, hein?
É, vou subir agora, depois do Vem Pra Mesa. Que é o seguinte, eu acho que o comparativo deve ser quanto é uma comissão mínima. Eu sempre digo isso. 4 mil de um produto mais barato lá. Tá. 150, 160 mil. Vai dar 4 mil. Você acha que as 10 pessoas... Vamos chutar uma pequenininha empresa. Você acha que essas 10 pessoas não vai vender um produto a mais? Não, acredito que vão vender pelo menos mais 2. Pronto. Deu quanto? 10. Aí eu tô cobrando 5. O cara acha caro. Como é que pode? Não tem sentido, né?
Então, não tem sentido.
É ver o benefício, é custo-benefício, explicar pra ele. E claro, o valor, né? Tem gente também que chega pra mim e diz, ah, mas teu valor é muito caro, pô. Eu disse, mas tem alguém, professor, com mais de 10 anos, que viva domingo a domingo com corretor e que leve essa experiência pros teus corretores? Se tiver alguém, você me diz o preço desse alguém pra ver se dá pra gente comparar, né? Então, é valorizar o trabalho que vai ser entregue. Eu acredito muito nisso. Tanto é que hoje eu não faço tudo meu só. Eu confio muito no profissional. O líder não dá para fazer treinamento, não dá para recrutar e não dá para ser o marketing. Acho que tem que criar departamentos, por menor que seja a imobiliária. Então, se ele está fazendo tudo, cabeceando, indo pro gol, sendo zagueiro, sendo atacante, não vai dar certo, né? Terceirize. Não precisa ser professor Tarcísio, não. Tem muita gente boa aí também. Fecha com uma pessoa, faz um treinamento, faz um acompanhamento, porque senão não vai ter resultado. Tem gente botando aí 30, 40 mil de lead e na hora de fechar um treinamento, não quer fechar o treinamento porque acha que não precisa. Aí bota mais lead. Mais lead que eles vão aprendendo aí na tora.
Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report? Então acesse agora e assine gratuitamente www.imobreport.com.br. Report com T mudo no final. www.imobreport.com.br. Você fala um pouquinho dessa importância da capacitação, né? Você mesmo investe em capacitação, você vai atrás de cursos, você lê bastante. Hoje você está vendo que o corretor, do que era 10 anos atrás, o perfil está mudando?
Muito, 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 Sérgio, muito. Muita leitura, encontro muitos corretores nos treinamentos que eu vou. Agora nesse de Google mesmo, tinha 4 corretores. Eu fico muito feliz.
Você porque, fica feliz em ver corretores?
Porque a régua está mudando, né?
Está subindo.
Subindo muito. Então a gente vê gente participando de cursos, investindo pesado em grandes treinamentos, em grandes mentorias. Eu fico muito feliz. Tem gente que faz mentoria comigo, depois faz mentoria com outra pessoa. E eu recomendo e faça, porque eu acho que isso... Coloca um tempero no seu atendimento, coloca um tempero na sua vida profissional e você vai absorvendo. Ah, fiz com Tarcísio, fiz com fulano, fiz com Cicrano, então isso vai somando. E você vai se tornando um profissional muito melhor, muito mais competitivo.
E aí não tem aquele corretor ou aquele gerente que vira para você e fala, mas você não é corretor, como é que você tá falando
ah,
isso?
Ah, tem um direto.
Tem direto?
Direto. O Cresce bate em mim. Viu?
O Cresce bate em mim. Não, mas o que é o corretor que fala para você que você não é corretor?
O corretor que fala pra mim que eu não sou corretor, ele quer descredibilizar, né?
Sim.
Eu disse o seguinte, não precisa gostar de mim.
Ele quer um motivo, né?
Ele quer um motivo pra não fazer. Aí eu disse, não precisa gostar de mim, não precisa acreditar. Eu vivo isso, eu observo. E eu tenho certeza que quem observa é melhor do que quem faz. Faz do jeito que eu tô dizendo. E eu só penso nisso, na estratégia, na didática, na forma que eu vou me comunicar. E não tem problema não, tem muito corretor que faz conteúdo. Talvez não faça como um professor faz, mas ele explica, ele dá vídeo. Tem um monte de gente aí fazendo, né, infoprodutos ou produtos presenciais e sendo corretor na atividade. Eu só acredito que a forma didática às vezes está equivocada. E aí eu sempre digo isso, faça. Você não gostou não? Ele disse, não, não gostei não. Você faz sem gostar e depois você me diz. E é muito massa, Sérgio, porque sempre volta para mim dizendo, deu certo, vamos. Agora você me... Então, é uma degustação. Eu digo, faça desse jeito, oriento em alguma coisa. E depois você me manda o resultado.
E falando sobre essa onda de corretores, dando cursos, dando treinamentos, trabalhando com educação. Uhum. Muitas vezes eu conheço muito corretor no mercado que entra nesse segmento de dar treinamento, dar curso, mas não é algo que dá tanto dinheiro quanto daria comissões. E aí ele vê... talvez pelo propósito dele, ele acaba, ó, vou focar no que eu sei, que é vender.
Isso. Eu vejo muitos movimentos desse jeito, cara. Muitos. E o cara começa, né? Aí tá lá, faz o infoproduto, faz... Você sabe, não é só fazer. É fazer, é divulgar. É um combo de coisas que conglomeram sucesso. Tem gente que disse agora pra mim, há um ano atrás, ah, tu estourou, né? Eu faço isso há mais de 10 anos. 14 anos precisamente. E o ano retrasado, eu investi numa agência para cuidar da minha imagem, para fazer minhas coisas. Então a percepção de que eu estourei foi só por conta da embalagem. E eu fui muito resistente por vários anos a achar que eu já sabia fazer ou que eu podia baratear para fazer.
Você queria fazer tudo?
Eu fazia tudo. Eu era o empresário, acho que muitos empresários do mercado imobiliário pensam assim: ah, eu entendo sobre o segmento. Eu tenho experiência, eu vendi muito. Para que eu vou chamar Tarcísio? Para que eu vou chamar Bruno? Para que eu vou chamar Felipe? Não vai chamar. Ele não vai chamar porque a percepção e a mentalidade dele é que ele sabe mais do que o cara. Sendo que eu tô rodando, sendo que eu tenho um dia só para estudar, sendo que eu tô lendo, sendo que eu tô vendo a referência do livro e como eu posso aplicar para o mercado imobiliário, como eu posso trazer. Então, é muito mais fácil fazer com quem tá e é especialista, como eu fiz, procurei uma pessoa de marketing para cuidar do que eu fazia, que ele já tinha exemplo, já está rodado para ter resultado, do que achar que vai ter resultado você fazendo. Por isso que eu estourei. Foi a agência fazendo o trabalho dela, que por muitos anos eu desmereci. Ah, acho que não precisa. Aqui em São Paulo, eu só estou aqui porque teve uma agência por trás para falar, para vender, para promover. Então... eu não estaria numa cidade se fosse sozinho. Então, eu acredito muito que por trás dos resultados que surgem, existe uma trajetória muito forte, que talvez nem todo mundo esteja disposto a pagar esse preço, né? E aí não é só o financeiro, é a construção da autoridade, é o resultado, é ver que aquilo vale a pena, para que depois você possa viver de fato bem e ser lucrativo, né? Acho que tem que se preocupar, Sérgio, com o resultado primeiro. Fazer, entregar, criar prova social para depois você poder cobrar. Agora é que eu vou começar a cobrar. Lhe confesso. Vivo e sou muito satisfeito com a minha remuneração, mas agora que eu vou poder ter autoridade, porque eu construí isso.
Agora, depois do meu prometo?
Agora, depois do meu prometo. E sem royalties, vou, por favor.
Sem royalties. Eu entrevistei no o primeiro episódio dessa temporada de 2021, entrevistei Guilherme Machado.
Sim.
Que foi um dos precursores aí de treinamento, capacitação lá atrás. E eu perguntei para ele o que, que ele achava desse monte de corretores dando curso, vendendo treinamento. E ele me falou uma coisa bem interessante. Ele falou assim, tem que entender o propósito. O que está por trás disso? Se ele quer fazer para ganhar dinheiro, se ele quer fazer pelo ego. E realmente, nem todo mundo se sustenta, né? É algo que tem que entender o que está por trás, né?
É, eu acho muito perigoso quando a gente recrimina, sabe? Eu vejo muita gente que começou num propósito e foi para o outro. Eu, na verdade, sempre ajudei, foi legítimo minha parte. Mas tem gente que faz outro ciclo, toma gosto, é uma grande referência e contribui. Tem grandes caras que são corretores e que são autoridade para mim. Oliveira é um cara desse. Eu acho que é inegável a experiência que ele tem no terceiros e o que ele passa para as pessoas contribui. Tem muita gente fazendo um trabalho. Tem um Bruno lá de Fortaleza, que tem da Inove, que é um gestor novo, que faz um trabalho muito... E agora começou. Tem Michele lá em Fortaleza também, da Metrics. Está começando esse trabalho de educação. Eu fico extremamente satisfeito. Eu acho que eu até pensei, Sérgio, depois a gente conversa sobre isso, sobre ter um grupo. Acho que tem um grupo sempre, né? Uma academia das pessoas que contribuem na educação do mercado imobiliário. Porque tem isso com letras, tem isso com outros. Eu acredito muito que quem contribui para o mercado imobiliário de forma significativa, a educar e a transformar, merece um espaço voltado a debates sobre tema, sobre o que chegou. Tem aí o mestre que eu sigo muito, leio todos os livros, o Bruno Lessa, sou super fã. Então tem muita coisa legal de pessoas que eu acredito que poderiam ficar num cesta só, para que todo mundo se entendesse, explicasse, essas pessoas que têm essa missão de transformar.
E qual é a sua missão?
Minha missão é transformar a vida do corretor, fazer com que 70% do mercado imobiliário seja e tenha uma postura extraordinária e
por,
não...
Por que 70? De onde veio esse número?
Não sei, eu criei isso aí. Eu acho que a unanimidade é burra, né? Eu preciso pegar os 70%, que é mais de 50%, né?
E não é 100?
Não é 100, e eu acho que não fica tão pretencioso, 100% do mercado. E aí, levar para essas pessoas esse conceito de que elas podem mais. Acho que tem muita gente ferida emocionalmente, né? Acho que tudo começa pela emoção, mas com a crença de que não pode, de que ele não pode ser um campeão, que ele não pode fazer venda, que não vai conseguir. Então, minha grande missão é poder, primeiro, dar poder para essas pessoas através do conhecimento, da transformação e de técnica. É como se o cara quisesse seguir um caminho sozinho e eu tenho uma trilha para ele. Eu já fiz outras pessoas terem esse resultado. Então, se eu tenho um mentor para chegar onde eu quero chegar, eu acredito que o cara tem que fazer isso também e procurar mentores para pedir essa referência.
Ele economiza tempo e dinheiro.
É muito mais prático. Teve uma coisa que eu fiz uma mentoria essa semana com o líder e eu fiz o primeiro encontro com ele. E ele disse, tu me deu uma dica que já valeu.
Já valeu.
Aí ele disse, já valeu o dinheiro. Eu disse, então bora aumentar, né? Aí ele disse, não, só o que tu passou pra mim já valeu e a turma tá diferente comigo, tá fazendo isso. Então eu fico muito grato, sabe, Sérgio? Primeiro, é muita técnica, mas eu sou muito grato a Deus por tocar as pessoas pra fazerem o que eu tô dizendo. Acho que a gente tem que ter muita fé para que isso aconteça. Não pode ter pretensão. Ah, porque eu sou bom, porque eu faço, eu aconteço. Não existe isso, sabe? É chegar humilde mesmo, e tudo que eu conquisto tá aqui, é uma vontade de Deus, tá em São Paulo, tá com você, e tudo que eu vou conquistando, graças a Deus eu ainda não tenho, e nem nunca vou ter, eu acredito, a certeza de que tudo tá certo, de que tudo é bom para mim. Eu acho que tem tudo pode melhorar, e que é um degrau, e ser grato.
E qual que é a felicidade de você receber um feedback de um corretor, de um aluno, de um mentorado, de uma venda, ou mais do que isso, de quitar uma dívida, comprar um imóvel, comprar um carro, uma moto, quando eles conseguem unir essa parte profissional com uma parte pessoal, qual que é a satisfação em receber uma mensagem assim?
Na verdade, eu sempre coloco como base uma coisa que eu digo muito, que é o Pix na alma. Quando eu recebo alguém dizendo para mim, professor, acabei de fazer minha primeira venda e você tem parte nisso, cara, Não precisava nem me pagar mais. Se eu soubesse o quanto, se a pessoa soubesse o quanto isso me alimenta, é muito legal. Eu acho que quando os olhos da gente brilham, quando a gente se entusiasma com isso, é porque tem amor naquele negócio. E aí a missão está sendo atendida de que a maioria das pessoas consigam, de fato, ter resultado. Tem muita gente que pensa aí que venda é talento, né? Não é só talento. Eu também não digo que não é talento. Talento ajuda muito, mas tem muita gente esforçada. Então, treinada, praticando, fazendo e buscando o extraordinário. Eu só acredito nisso, na força do trabalho, na disciplina. Sorte para mim é coisa que preguiçoso inventou para o sucesso dos outros. Sorte não existe.
Sorte não existe.
Não existe.
E, mas tem alguns atalhos para chegar na sorte.
Sim. Trabalhando, aí a sorte te encontra, né? Com um mentor, a sorte te encontra. Estudando, a sorte te encontra. Um livro de madrugada. Teve alguém que disse para minha esposa ficou braba, disse, tá ganhando muito dinheiro, né? Eu disse, passa a noite que ele passa estudando. Vai para onde ele vai, de ônibus, de tudo, reinventa, faz tudo aí que ele faz, aí vai ter sucesso. Então...
E a sua esposa entende todo esse esforço que você faz no dia a dia, dentro de casa? Ela te apoia nisso?
É muito massa, Sérgio, porque a gente, ao longo dos anos, a gente vai percebendo, eu tenho 16 anos de casado.
É a única esposa.
É, a única, só tem ela. E aí, o legal é que ela percebeu comigo... Quando eu fui estudar meu propósito, isso há 5 anos atrás, fazendo, mas eu fui entender, botar o canhão. A gente se tornou primeira empresa, né? Que era o primeiro passo. Só faz isso como foco. E a gente alinhou nosso propósito. Então ela é minha companheira, faz tudo por mim, segura os meninos, segura a onda, porque senão não estaria aqui. Então fica muito fácil ter uma retaguarda em casa, produtiva, atenta, é até preocupada demais. Amanhã a gente vai tirar férias, ela vai vir para cá, a gente vai ficar até domingo. Pela primeira vez em 16 anos, deixou os meninos. Mas essa preocupação me deixa muito à vontade, sabe? Eu sei que os pirras estão estudando, estão fazendo tudo certinho, ela está orientando e é muito massa ter essa retaguarda. Ela é minha razão quando eu tô pensando aqui, eu sou emoção, né? Eu disse, tô pensando em fazer isso. Ela, e o que é? Peraí, deixa eu ver. Ela vai lá, dá uma analisada. Vale a pena. Gostei de Sérgio. É um cara legal. Um cara diferente. Ela valida.
E ela já era corretora? Ela tornou-se corretora?
Tornou-se
depois?
Corretora há 3 anos.
Há 3 anos
foi ser corretora. Foi lá no tempo dela trabalhar um pouquinho, entender como é que era o mercado. Fez algumas vendas. Parou por conta da pandemia, porque ficou mais próximo dos meninos. E tá voltando agora com tudo.
Não tem ciúme de você? No...
Tem.
Treinando
tem.
Um monte de corretora?
Tem, mas passou essa fase, né? Acho que depois de muito tempo de casado, você entende isso, a pessoa fica mais tranquila. E o princípio é outro, né? Acho que fica claro também, seja a missão, qual o propósito, transformar. E quanto mais a gente mergulha e faz isso bem feito, eu acho que todo mundo entende, minha família. Então, lá em casa a gente comemora. Tô indo para São Paulo, toda é festa. Tô indo para Brasília, é festa. E eu também trabalho muito isso com os corretores. Porque às vezes, para ele sair de casa... A mulher, os filhos acham ruim. Então, muda essa mentalidade de que é bom, de que aquilo vai ser proveitoso, que aquilo vai gerar frutos. Eu acho que essa educação familiar no propósito, para um propósito, ela tem tudo a ver com o resultado que você vai ter. Então, você sair de casa com a torcida é diferente, né? Do que você sair de casa, eita, tem que ir. Vai atender esse cliente não vai fechar. E tu vai, gasta. Então, eu acho que tem que todo mundo estar alinhado com esse propósito. Lá em casa, todo mundo é pensando... Nos corretores, no feedback, acho que quando todo mundo comenta, quando todo mundo escreve, todo mundo está preocupado com isso.
A base familiar é tudo, ainda mais quando você sacrifica os finais de semana, né? Quando você poderia estar com a família, com filhos, com a esposa, e você tem que atender clientes, você tem que dar plantão. E grande parte dos corretores, o melhor dia é o sábado e o domingo, né? O sábado ou domingo.
E aí dá pra alinhar, né, Sérgio? Dá pra ele fazer em outro dia, dá pra ele fazer em outro momento e tudo dá pra ser feito se for planejado e conversado. Filhos, esposa, a gente não vai ter o sábado e domingo, mas na terça a gente vai na praia. Na segunda a gente vai, na quarta a gente vai. Então tem um momento, acho que ficar no piloto automático, acreditar que tudo vai dar certo e que tem que ser só a força do trabalho, que vai acontecer, que tem que ser a força e tudo, acho que isso prejudica e não cria uma válvula de escape. Acho que essa válvula de escape, essa satisfação tem que gerar e tem que ser proveitosa para que todo mundo tenha isso como princípio. E aí exerça a atividade que tem que ser feita, é o processo. O processo só é feito se a gente tiver isso.
E eu converso com muita gente que trabalha muito, mas sempre tem uma válvula de escape. Ou a música, ou o esporte. Qual que é a sua válvula de escape?
A minha praia, cara. Adoro praia. Eu tô sempre em Maceió, ou tô em São José da Coroa Grande, ou tô em Maragogi, ou tô em Barra Grande. A praia me deixa mais louco. E agora...
Pisar na areia, entrar no mar.
É, entrar no mar. Eu não, e banho de mar.
Banho de
não
mar.
É banho de praia, não. Banho ficar de tomando mar. Cerveja, não. É praia, é mar. E aí eu tenho uma conexão muito forte com o mar. Adoro ir pra praia, estar junto. E minha família. Minha família me alimenta. Eu tenho muita satisfação em estar com eles. Eu tenho 3 filhos, né? E aí, o massa é a gente tá junto. É, tá rindo, tá dando risada, um tirando onda do outro. É uma greia. A gente é agitador, todo mundo, os 3 filhos. A mais tranquila é a Juliana, que fica mais na dela, mas a gente tira onda.
Muito bom. Bom, professor Tarcísio, a gente tá chegando ao final aqui do nosso episódio. Uma hora aqui, passou rápido. É, quero te agradecer novamente aí pela sua disponibilidade, na sua agenda aqui de São Paulo, que tá corrida. Amanhã já férias. E para a gente finalizar, gostaria que você deixasse uma mensagem final, novamente te parabenizando aí pelo seu trabalho e desejando mais sucesso aí para você.
Ô, Sérgio, obrigado, meu irmão, obrigado. Eu sou seu fã, sempre admirei seu trabalho e as pessoas que te cercam têm garra, têm grandes amigos aqui. E para mim, estar na mesa aqui, não vem para a mesa, é uma honra sincera e é muita superação de um resultado de trabalho, do esforço que você acompanha aí nas redes sociais. Eu te acompanho e fico muito honrado da gente poder estar batendo esse papo e poder ajudar outras pessoas que vão estar assistindo depois e podem se sentir estimuladas. É dar o recado para todos os corretores que apliquem aquilo que a gente está falando,
que aquela
técnica, aplica que vai dar certo.
Só estudar não adianta.
É conhecimento sem estudo, né? Sem aplicação, não adianta. Então pegou o material, anota, escreve, faz, tenta, não julga, porque isso tudo vai dar certo.
Então tá bom, professor. Obrigado.
Sérgio, obrigado, meu irmão. Obrigado. Prazer estar aqui.
Pessoal, é isso. Semana que vem tem mais. Tchau.